As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vai decorrer já no sábado, 10 de outubro, pelas 16 horas, na Biblioteca Municipal de Tomar, a primeira sessão pública de apresentação da revisão do Plano Diretor Municipal de Tomar, devido às restrições relacionadas com a pandemia. A lotação do espaço será limitada, pelo que os interessados em estar presentes deverão fazer a sua inscrição previamente através do e-mail sugestões@pdm-tomar.pt. A iniciativa irá contar com transmissão online a cargo da Rádio Hertz, não só pelas frequências 98 e 92 FM, mas também pelo site da radioertz.pt e ainda pelas páginas da Hertz e da Câmara de Tomar na rede social Facebook.
Bom, esta sessão, da qual aproveito para agradecer também desde logo a disponibilidade da Rádio Hertz, que vai estar a transmitir também na rádio e online, portanto, para quem não possa estar fisicamente presente na auditório da biblioteca, poderá ser, portanto, desta forma, aliás, depois, porque ficará ouvido e gravado, não é? Poderá ser visto mais tarde. E, portanto, o agradecimento também por essa possibilidade, até porque, efetivamente, a presença física na sala vai ser muito limitada, os lugares serão bastante limitados devido às restrições a que estamos todos obrigados. Nesta sessão, vamos, no fundo, vai existir a explicação essencialmente técnica daquilo que é desde logo o resultado deste processo de quase 20 anos. Portanto, estamos a falar de um processo que demorou quase 20 anos, não é? Tenha estado parado há alguns anos, mas no fundo tudo o que foi esse processo, as alterações legislativas, enfim, tudo aquilo que leva ao momento em que estamos e à proposta a que foi possível chegar, estará, portanto, agora em discussão pública. E depois a proposta em si, portanto, os grandes números, chamemos assim, os grandes princípios do ordenamento do nosso território, muitos deles, naturalmente, são imposição, são vertidos do plano de ordenamento regional, neste caso Lisboa e Val do Tejo, que é, digamos, o instrumento de gestão do território que define as grandes linhas para todos os municípios, neste caso Lisboa e Val do Tejo, mas depois também outros princípios que estão presentes e que se impõem, como seja as questões da Reserva Ecológica Nacional ou da Reserva Agrícola Nacional, enfim, todas as imposições que se colocam no nosso território e aquilo que resulta, portanto, deste novo PDM e dos seus princípios. Portanto, vamos ainda assim ter, posso aqui adiantar, algumas linhas gerais, portanto, vamos ter ainda assim 90 e alguns aglomerados urbanos no nosso concelho, 65 ou 66 aglomerados rurais, que são, aldeias mais pequenas, de entre 6 a 10 casas, entre 6 a 10 edifícios, são esses aglomerados rurais. As áreas de expansão económica, as áreas de reserva, ecológica ou agrícola, ou os planos especiais, como o Plano Especial de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode, enfim, todas as grandes questões que se apresentam sobre o nosso ordenamento. Naturalmente que, para um cidadão que vá à espera de ver o seu caso, do seu terreno, alguns na aldeia X ou Y, e que vá especificamente por causa disso, esta sessão não será de todo a sessão indicada para isso. Portanto, não serão vistas questões particulares ou de escala mais pequena. Portanto, a sessão será, efetivamente, da apresentação geral do plano e das grandes linhas do plano diretor municipal.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
O agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo registrou apenas um novo caso em Tomar por Covid-19 nas últimas 72 horas, tendo o surto no lar do entroncamento, entretanto já provocado a morte de 7 utentes. Nos 11 concelhos do Aces Médio Tejo, com um total de 775 casos confirmados, Orém registra 185 casos positivos, Tomar tem 168, Entroncamento 158, Torres Novas 91, Abrantes 75, Mação 40, Alcanena 28, Vila Nova da Barquinha 13, Ferreira dos 19 e Constância 7. Sardual tem 3 casos confirmados desde que se iniciou a pandemia. No Açores Médio Tejo, o entroncamento tem hoje, à data, 58 pessoas em vigilância ativa, seguida de Orém, com 53, Alcanena, 27 e Torres Novas, com 26, Tomar, 23, Abrantes, 15, Ferreira do Zezer, 9, Vila Nova da Barquinha, 5, Constância, 2, Nação e Sardual, com um caso a cada. O Açores registra então um total acumulado de 775 pessoas infectadas, 465 recuperadas, 220 pessoas em vigilância ativa e 21 óbitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Não há registro para mais qualquer infecção detectada na escola Jacome Raton, na sequência dos dois casos tornados públicos no decurso da semana que passou. Por aquilo que se apurou junto à fonte oficial do agrupamento Templários, o historial resume-se então a duas alunas contagiadas que pertencem à mesma turma. Aliás, esta turma está em quarentena e só irá regressar às aulas a partir do dia 14 de outubro, terminado o período tido como possível para uma eventual incubação, tal como a ERSE tinha adiantado em tempo oportuno. Ainda por tomar, no que ao agrupamento Nuno Santa Maria diz respeito, não há nota para qualquer caso detectado nos diversos graus de ensino, ou seja, Tomar tem conseguido resistir a uma preocupante tendência de infecção em contexto escolar que se registra de norte a sul do país, sendo que no distrito de Santarém, por exemplo, já houve a necessidade de encerrar estabelecimentos educativos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação fez, no início de outubro, nova oferta de máscaras de proteção individual a todos os lares, centros de dia e misericórdias do Conselho, aos bombeiros e também à Associação Aras do Pinhal. Esta nova entrega foi de cerca de 10 mil máscaras cirúrgicas, procurando assim reforçar o apoio a estas instituições já no início do inverno. A última entrega tinha sido feita em julho e desde março foram várias as fases de entrega deste e de outros tipos de equipamento de proteção no âmbito da pandemia Covid-19 e das medidas de apoio que o município de Mação tem levado a cabo. Neste momento, a Câmara de Mação já contribuiu com a oferta de cerca de 22 mil máscaras e centenas de outro material de proteção, como óculos, viseiras, luvas, toucas e mangas, cobra-sapatos e aventais descartáveis para funcionários e utentes das instituições de solidariedade social do Conselho. A distribuição tem sido efetuada de acordo com critérios definidos pela autarquia, que passam pelo número de trabalhadores e auxiliares que cada instituição tem. Recordo-se que foi ainda dado um subsídio extraordinário de 1.500 euros a cada IPSS do Conselho e aos bombeiros voluntários de Mação para fazer face aos custos de despesas inerentes à pandemia.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Assembleia Municipal de Torres Novas aprovou uma moção que insta o Governo a organizar os meios e os recursos para a realização de testes Covid-19 gratuitos a todos os professores, alunos e assistentes operacionais das escolas públicas. A proposta foi do Bloco de Esquerda e apenas a CDU optou por se abster. O Bloco de Esquerda recorda que o contexto de pandemia obrigou ao encerramento de todos os estabelecimentos escolares a 16 de março de 2020, com grave prejuízo para toda a comunidade escolar, em particular para as aprendizagens dos alunos, sendo que reforça o mesmo texto uma parte dos ou das docentes em exercício de funções pertence a grupos de risco, principalmente devido à faixa etária média da classe docente. Nesse sentido, a moção insta o Governo a promover testes gratuitos à comunidade escolar em articulação com as autarquias e saúde pública, remetendo para posterior testagem mais sensível e também gratuita os casos positivos resultantes do primeiro teste.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Tomar, à semelhança da generalidade dos municípios portugueses, pode vir a ter de assumir a compensação aos operadores do transporte público a operar no Conselho. Recorde-se que anualmente é definido, com a Antram, o montante de compensação do déficit ao transporte público. Este ano, a Antram pretendia que esse apoio se cifrasse num aumento de 2%. O município de Tomar aprovou, entretanto, em recente reunião do Executivo Camarário, a minuta de acordo de financiamento de transporte público no Médio Tejo, que visa precisamente esse apoio, mas inferior aos 2% pretendidos pela Antram. Como referiu a Presidente Anabela Freitas, este financiamento pode acontecer ou não, uma vez que o município candidatou-se a dois programas da comunidade intermunicipal que podem, caso sejam aprovados, vir a pagar essa compensação. No caso do Conselho de Tomar, à rodoviária Tejo.
Se não conseguirmos o financiamento, serão os municípios a ter que assumir esta compensação dos operadores de transporte público. Os operadores de transporte público tiveram um déficit grande na sua atividade por causa da questão da pandemia e todos os anos é definido com a ANTRAM aquilo que é a compensação de serviço público. A ANTRAM, eu penso que já tinha partilhado isto aqui com os senhores vereadores, a ANTRAM tinha pedido este ano um aumento a casa dos 2%. Nós, na altura, não aprovámos o aumento dos 2%, e sim um aumento de 0,90%, que depois, mais tarde, passámos para 1,25%. Mas o que é certo é que está, o Estado está neste momento a fazer cair, naquilo que são os municípios, a compensação aos operadores privados de transporte público, por causa, precisamente, da obrigatoriedade do serviço público. No caso da CIM, nós temos verbas aprovadas em dois projetos. O PARC, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, e com a questão da pandemia, o financiamento estava aprovado, mas não houve venda de passes, e, portanto, nós daí conseguimos retirar para fazer face a uma parte deste financiamento que se vai dar. A outra parte é através de um programa que nós também nos candidatamos, que é o PROSTRAMP. E se tivermos financiamento, juntando o PART com o PROSTRAMP, tivermos financiamento, isto não vem aos municípios. Se não tivermos a parte dos municípios, se não tivermos a parte do PROSTRAN, e se tiver que vir, e se aquilo que tivermos no PART não for suficiente, terão que ser os municípios a subsidiar. E daí vir aqui o acordo, portanto, ou os senhores vereadores têm em vosso poder a informação que relata tudo o que foi feito com os operadores, tudo o que foi feito nós aqui no nosso, nós em Tomar só temos uma, que é a rodoviária TES, mas isto deve ser negociado com todos os operadores que estão dentro do território. Recordar-vos que no passado a Câmara, neste caso a Assembleia, deliberou delegar competências em matéria de transporte, no âmbito do regime jurídico de transporte de passageiros, delegar competências para a CIM, e que a CIM se assumiu como autoridade de transporte. E, portanto, todas estas negociações com os operadores de transporte público são feitas no âmbito da CIM, não é? E, portanto, estamos aqui a aprovar a minuta do acordo para o financiamento do transporte público até dezembro de 2020, porque depois temos que esperar o que é que vem em matéria de quanto é que será a remuneração do serviço público para 21, sendo certo que é a nossa perspectiva que isto seja financiado pelos programas que temos no âmbito da CIM, sem necessidade de vir aos orçamentos municipais.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
A indicação é avançada pelos Serviços Municipais de Proteção Civil do município de Tomar. O combate à vespa asiática tem contato com a presença de cerca de 450 armadilhas nas zonas urbana e rural do concelho, sendo que todas as juntas de freguesia receberam também indicações no sentido da colocação de armadilhas no seu território, refere a mesma nota informativa. O mesmo texto alerta para o facto da vespa volutina encontrar no concelho, como na generalidade do país, condições propícias ao seu desenvolvimento, uma vez que mantém predadores naturais, colocando em perigo a biodiversidade e, nomeadamente, as abelhas e a produção de fruta, além de ser mais agressiva. Reconhece-se por ser de tamanho superior e mais escura do que a vespa comum e com apenas uma lista amarela no abdómen. Ao contrário da vespa comum, a vespa asiática, quando se sente em perigo, organiza-se para atacar em grupo, pelo que pode também ser bastante perigosa para o ser humano e para outros animais, pelo que deve ser tratada com todas as cautelas. A única forma de combate é prevenir o aparecimento dos ninhos e, uma vez instalados, a sua remoção completa e destruição, tarefa que só deve ser realizada por técnicos especializados. Qualquer tentativa por outros meios, nomeadamente com varas ou com armas de fogo, não só pode colocar em risco quem o fizer, como, não destruindo completamente o ninho, acabar por levar à criação de outros. Deste modo, se se verificar a existência de vespas volutinas ou de um ninho das mesmas, deve contactar de imediato uma das entidades responsáveis. Se pretende saber mais sobre o assunto, esclarecer dúvidas ou informar da existência de vespas ou de ninhos, pode contactar a linha SOS Ambiente pelo número 808-200-550 ou consultar o site sosvespa.pt. No concelho de Tomar devem ser contactadas a Proteção Civil, a GNR ou a PSP, em caso do aparecimento de ninhos da vespa volutina.
Rádio F, a primeira a informar.
Encontram-se abertas as inscrições para as aulas em Vila de Rei, do curso de inglês para crianças, adolescentes e adultos, ministrado pela Escola Internacional de Línguas de Tomar, nas instalações do Agrupamento de Escolas de Vila de Rei. A iniciativa é promovida pela Associação de Pais Encarregados de Educação de Vila de Rei, em articulação com o município e com o Agrupamento de Escolas, e resulta numa parceria com a Escola Internacional de Línguas de Tomar, que faz deslocar os seus professores para ministrar as aulas nas instalações da Escola Básica e Secundária de Vila de Rei, com o objetivo de promover o desenvolvimento e formação académica e cultural dos jovens do concelho de Vila de Rei. Esta ação decorre na vila desde o ano de 2015. As aulas relativas ao ano de 2020-2021 terão início já no dia de amanhã, 9 de outubro. Para inscrições e informações adicionais, os interessados deverão contactar a Escola Internacional de Línguas de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal do Entroncamento aprovou, em reunião do Executivo, a atribuição de bolsas de estudo para os alunos do ensino superior. Serão atribuídas 7 bolsas de estudo, de acordo com diferentes tipologias, 4 bolsas académicas, 2 bolsas de excelência e 1 bolsa de mérito, para além da parceria com o Rotary Clube do Entroncamento para 1 bolsa académica. As inscrições estão a decorrer até 31 de outubro, devendo os interessados consultar o regulamento de atribuição de bolsas de estudo ou no balcão do Serviço de Educação da Autarquia. Para formalizar a candidatura, esta terá que ser feita mediante a apresentação do requerimento próprio, disponível no Serviço de Educação, e dos documentos indicados no artigo 5 do mesmo regulamento. A atribuição de bolsas de estudo por parte do município do Entroncamento visa apoiar os estudantes oriundos de famílias economicamente carenciadas, cujas disponibilidades financeiras não lhes permitem fazê-lo apenas pelos seus próprios meios, apoiar estudantes que tenham mostrado aproveitamento escolar excepcional, contribuindo e estimulando o sucesso escolar de excelência, e apoiar estudantes que tenham um bom aproveitamento escolar e que se distingam em pelo menos uma das seguintes áreas: cultural, desportiva, artística, científica e tecnológica.
É informação na hora certa, diária e atualizada.
E vamos para o fecho das notícias com a habitual nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Nesta primeira nota do dia, depois de férias, quero cumprimentar a equipa da Rádio Hertz e os seus ouvintes, desejando que estejam todos bem, ou se estiverem doentes, que estejam em franca recuperação, porque o mais importante é a saúde e no tempo que atravessamos ninguém pode dizer que está livre de adoecer. Não vos vou falar dos cuidados para nos protegermos, eu vou proteger a nossa família e aos outros. Deste coronavírus que nos tem assolado o mundo nos últimos meses, porque estamos todos já bem informados. Quero apenas dizer-vos que com o tempo frio que virá, é bem possível que a situação piore e por isso não podemos deixar de reforçar os cuidados e insistir para que os outros também o façam. Estes meses têm sido difíceis para todos e se não estou certa que vamos todos ficar melhores quando isto terminar, tenho a certeza que vamos ficar mais esclarecidos sobre o mundo que vivemos. Este é o primeiro vírus verdadeiramente universal, mas o seu caráter planetário não foi conferido especialmente pela qualidade, pela resistência ou pela perigosidade do vírus, mas sim pela qualidade do mundo que temos hoje. Essa é a primeira lição que podemos tirar. Apesar de já termos ouvido que com a internet o mundo de hoje é uma aldeia global, a verdade é que o vírus não foi transmitido pela internet. Sabemos mesmo que o Covid-19 não se transmite pelo vento ou pelas aves que atravessam os continentes, mas que precisa de hospedeiros que os acolham e que o transportem de um lado para o outro. Também precisa, de certeza, de um espirro ou de uma cuspidela ou de uma mão para chegar às nossas gargantas, mas isso é outra questão e todos vocês já sabem. O que fez propagar este vírus de forma tão rápida e universal foi a velocidade e a facilidade com que nos deslocamos no planeta, o desenvolvimento e a democratização, entre aspas, já lhes digo, dos transportes, a necessidade de percorrer o mundo em passeio, em negócio ou à procura de trabalho. O mundo é também, nesse aspecto, não direi uma aldeia global, mas uma grande metrópole global, onde existe cada vez mais gente que trata de si e poucos que se importam com o vizinho que vive ali ao lado e talvez precise de ajuda. A segunda lição que vos posso, que se pode tirar desta crise, apesar de não ser novidade, é que esta globalização, na realidade, não é para todos. porque os poucos gozam um mundo global com vantagens culturais e lúdicas de viajar, outros não têm possibilidades de usufruir das vantagens, nem por isso se livram das consequências. No essencial, que é a qualidade da vida da humanidade, o mundo não é global. O mundo não é universal nem é justo. Muito pelo contrário, é fácil identificar a distância entre os países, entre os continentes, entre grupos de pessoas que habitam até o mesmo espaço físico. E isso é a terceira lição. Não interessa que o mundo seja global se ele for só para alguns. Sabiam que pouco mais de 2.000 pessoas com património acima de 1.000 milhões de dólares no mundo detêm atualmente mais riqueza que 4,6 milhões, mil milhões de pessoas, ou seja, 60% da população mundial? Pois é. Para terminar, só quero referir que também se estima que um imposto adicional de 0,5% sobre a riqueza de 1% dos mais ricos seria suficiente para angariar receita, para financiar investimento necessário, para criar 117 milhões de empresas na área da educação, da saúde, da assistência a idosos e de outros setores, de forma a eliminar as falhas desses tipos de cuidados.
E é tudo. Fechamos assim. Fique bem. Fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.